Nada contra, pelo contrário, duas reflexões. Talvez a sugestão da senhora deputada Isabel Moreira possa resolver aqui alguns problemas, ou problemas ou não problemas, mas dizer assim, se neste artigo a ideia é a questão da preservação e desenvolvimento da língua, eu não percebo porque é que a língua gestual portuguesa há de ficar de fora. A língua gestual portuguesa é uma língua reconhecida, há muita investigação académica para a desenvolver, para permitir que a língua gestual portuguesa tenha graus de complexidade cada vez maiores, que têm a ver também com o acesso da população surda, até do ponto de vista académico, especialista, técnico, e, portanto, essa língua tem de ser desenvolvida, e, portanto, fica aqui um bocadinho sem perceber porque é que essa não há de estar. E há uma outra matéria que sou bastante sensível, que é a ideia do reconhecimento da existência secular da língua e da sua preservação, do seu desenvolvimento e do reconhecimento que nós somos múltiplos. Nós somos múltiplos até enquanto nacionalidade, digamos assim, no sentido mais estrito. Desse ponto de vista, faltaria aqui a história do povo cigano, faltaria aqui a cultura romana, não é? Ou seja, não há ninguém que não ouça na rua todos os dias alguma parvoíce do género vai para a tua terra dirigida a uma pessoa da etnia cigana. E, portanto, talvez não fosse mal reconhecermos esta existência secular também aqui, portanto, pensarmos se a ideia é introduzir neste artigo esta necessidade de desenvolvimento que temos da nossa própria diversidade, eu diria que ele podia ser escrito de uma outra forma, porque era importante que o fosse. No artigo 74 há vários pontos de encontro, que eu espero que possamos encontrar-nos deles, há outros pontos de divergência, não falarei de todos eles. Dizer que, naturalmente, a proposta do Chega do ensino ser ministrado apenas em língua portuguesa, enfim, é absurda, não só por aquilo que já foi dito pelo deputado Manuel Lopes, por exemplo, nas universidades, ou até nas escolas. Eu pergunto-me assim, o que faríamos nós, por exemplo, com as crianças refugiadas que acolhemos, por exemplo, da Ucrânia, agora em grande quantidade nas escolas, se achássemos que só se podia falar português na escola? Quer dizer, isso não é acolher ninguém, isso é brincar ao acolhimento. Então, o nosso país mobiliza-se para acolher crianças que estão a fugir da guerra, no caso da Ucrânia, mas de outros países, por exemplo, do Afeganistão e de outros países, diria eu até que devíamos mobilizar-nos mais para acolher crianças vítimas de tantos conflitos nesse mundo e quando elas chegavam à escola só podia ser em português. Mas isso é acolher alguém? Não, é uma proposta que não tem nenhum sentido. Ou seja, a língua oficial em Portugal é o português e a língua gestual portuguesa é o mirandês também. Quer dizer, isso está estabelecido na Constituição. Dizer que a escola não pode usar outras línguas é querer excluir pessoas da escola. E eu acho que isso é que, enfim, não, é absurdo, é contra, não, não, contra tudo o que podemos defender. Chamar a atenção, outra vez, se não se importam, para esta ideia de que no acesso das pessoas com deficiência nós achávamos importante a referência a todos os graus de ensino, não corrigir apenas o erro do portador de deficiência, mas tentar sensibilizar para uma questão que é muito importante. Há, infelizmente, em Portugal, uma visão de cidadania de segunda para as pessoas com deficiência, que exclui muitas vezes, de forma, nas políticas que são tomadas, o acesso e a consideração do que são as várias condições que podem dar o acesso aos vários graus de ensino. Não falarei novamente da creche e daquilo que nós vemos, mas não queria deixar de dizer o seguinte sobre a gratuitidade. A gratuitidade do ensino não significa que não haja, ainda assim, obstáculos económicos a estudar para lá da maioridade. E, portanto, a gratuitidade do ensino pode ser, é mais uma condição para dar a oportunidade às pessoas que o queiram fazer, mas continua a haver obstáculos. E, portanto, se quiserem, até continua a ser preciso a ação social escolar para garantir que existe. A gratuitidade do nível de ensino não é em si condição para a pessoa não ter que ir trabalhar ou poder ter tempo para estudar, como sabemos. Mas colocar o acesso ao próprio grau de ensino na ação social escolar significa, e eu peço que reflitam comigo, porque o Estado Social ou é universal ou nunca tem igualdade de oportunidades. Porque uma família, por ter um rendimento um euro mais alto que outra, fica excluída da bolsa que passa a pagar as propinas, por exemplo. Não há justiça no acesso aos serviços sociais quando ele é feito não pela sua universalidade e a sua gratuitidade com o que reage na universidade, mas por ação social ou ação social escolar, se quiserem. E eu julgo que isso é, aliás, o que explica que em Portugal ter filhos seja condição de empobrecimento. Porque tantas famílias que estão acima da linha do apoio social ficam por isso obrigadas, por muito pouco rendimento, a pagar tudo. E ter filhos é uma condição de empobrecimento em Portugal. E a única forma de ter filhos não ser uma condição de empobrecimento em Portugal é considerarmos que os serviços públicos devem ser universais e gratuitos. A diferença para a faixa nos impostos. Quem ganha mais paga mais impostos, quem ganha menos paga menos impostos. Mas o acesso ou é gratuito ou não há nenhuma ação social que crie condições de igualdade. Pelo contrário, aliás, o que os ressentimentos que têm surgido na sociedade e nas sociedades europeias têm serviços sociais fortes, mas na sociedade portuguesa, que aliás a extrema-direita cavalga e como, tem muito a ver com ter-se descurado o lado da universalidade dos serviços públicos e criar uma condição em que nos rendimentos médios ter filhos é mesmo condição de empobrecimento, porque já não se acede a esse apoio. E isso é uma situação de desigualdade, de ressentimento, que, enfim, em vez de criar comunidade, nos divide e destrói a democracia. E é por isso que é tão importante para o Bloco de Esquerda, aqui como nos artigos sobre a saúde, por exemplo, a questão da universalidade. Dizer também que, em relação à questão do ensino, bem, não quero repetir aqui, não quero fazer aqui o espelho da iniciativa liberal quando diz, muitas vezes, somos julgados com preconceito ideológico. Mas veja, o Bloco de Esquerda não tem nada contra até a subsidiariedade da oferta privada face à oferta pública. O Bloco não quer fechar o ensino artístico em Portugal. E se não houver escolas privadas de ensino da música, por exemplo, nós ficamos sem ensino da música em Portugal em quase todo o país. Em poucos sítios haverá oferta pública. E desta, muito outra. Nunca sugerimos fechar. Como, enfim, na saúde a mesma coisa. Nunca decidimos que em Portugal não havia hemodiálise porque é 90% feita no privado. Isso não existe. Portanto, isso é um preconceito em relação ao que diz o Bloco. Mas o que nós dizemos é outra coisa. Se o Estado não tiver a obrigação de ter uma rede pública, tem capacidade de planeamento da oferta e, portanto, de garantir que toda a população em todo o território tem acesso àquilo de que precisa, não tem. Quando o Estado deixa de ter a responsabilidade de ter rede pública de serviço, deixa de ter a capacidade de planeamento. Fica na mão do que o privado quiser abrir ou fechar em cada momento, com o preço que o privado decidir, com as condições que o privado decidir. E se alguém tem dúvidas, pense no que aconteceu. É um exemplo que eu uso muitas vezes na Comissão de Saúde, peço desculpa, sei que é outra, mas vou repetir. Pense o que aconteceu com a radioterapia no Algarve. Governo Durão Barroso. Estava pensado, orçamentado, comprar uma máquina de radioterapia para o Algarve. E o Governo decidiu, não, afinal não precisamos de comprar a máquina para o Algarve, porque vamos fazer aqui um protocolo bestial com os privados, porque não importa se é público ou que é privado, o que importa é que exista a radioterapia. Não houve máquina de radioterapia para o Centro Hospitalar do Algarve. Houve um contrato com o privado lá para fazer a radioterapia. A situação ficou de tal forma caótica, confusa com o tempo e com a incapacidade do Estado de planear, que depois temos notícias dos doentes que são mandados a fazer radiocirurgia para Sevilha, porque tem que haver concurso internacional por causa da concorrência e do mais. O Estado abdicou da capacidade de planear o acesso daqueles cidadãos daquela zona do país à saúde por inteiro. Quando nós queremos que haja rede pública, na educação, como nos cuidados, como na saúde, é porque não abdicamos da capacidade do Estado de planear a oferta. Se o Estado não planeia, não é capaz de oferecer. E devo dizer uma coisa, eu percebo que a Iniciativa Liberal não gosta disto, mas percebo muito pouco o que propõe, porque eu percebo um mecanismo que é completamente liberal e as pessoas com o seu salário, enfim, comprarão os vários serviços. Percebo menos que liberais que dizem que não gostam de uma economia rentista proponham, na verdade, uma economia rentista de grupos económicos, da saúde, da educação, de todas as áreas, que vivem da contratualização permanente com o Estado e que vivem permanentemente o dinheiro que o Estado lhes queira dar. Isto é aumentar a economia rentista num país onde já sobra economia rentista. E é por isso que para nós isto é tão importante, porque é uma questão também de clareza democrática, ou seja, para nós a rede pública é uma questão tanto de garantir a oferta, o planeamento da oferta, o tratamento com condições dos cidadãos em todo o território nacional e todas as condições, como é também uma forma democrática de não haver esta quantidade, ou seja, enfim, combatermos esta terrível dependência e promiscuidade que deve existir, o que não ataca naturalmente a iniciativa privada e a contratualização com privados, sempre que é preciso, coisa que nós defendemos de todo. Artigo 76, a proposta do PCP, muito bem, concordamos em absoluto, seguramente. Participação democrática no ensino. Eu percebo as preocupações do PCP. Devo dizer uma coisa, neste momento a lei como é lida é que é só para as públicas. Mesmo o conceito de gestão democrática nas públicas, já sabemos que, enfim, são mecanismos muito reduzidos. Há uns mecanismozinhos a fazer de conta que há uma gestão democrática, mas pelo menos há algum espaço de confronto de ideias. Nas privadas, nada. E, portanto, quem me dera a mim que houvesse gestão democrática a sério na escola pública, enfim, o que nós já só estamos a propor, digamos assim, é que se perceba que em todos os espaços onde há educação, onde há ensino, tem de haver espaços de gestão e de confronto democrático. E para isso convenhamos. Nós não precisamos dos encarregados de educação. Eu sobre isso não vou dizer mais nada. Já foi tudo dito.
Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Rui Tavares, sem demorar tanto tempo como há bocado. Agora é a sua... Não. Eu quando digo tempo não é de perder tempo. É. O Paulo Mirandês já explicou essa situação toda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que ouvi sem ironia as referências que foram todas muito simpáticas à chamada aula de História. É como outras que eu tenho tido aqui, de Direito, do que quer que seja. E não creio, não se estive a cronometrar, mas não acho que tenha sido mais, a não ser que estejamos a fazer à proporção também dos deputados únicos e dos grupos parlamentares. Mas certamente não foi mais longa do que várias outras intervenções que tivemos aqui. E, portanto, vou voltar ao assunto, porque me fizeram perguntas sobre o assunto, algumas das quais também foram longas, e merece a pena, numa coisa que se calhar estamos em vias de perder e que aguentou tanto tempo sem nós fazermos nada por esta realidade, por este tesouro linguístico. Acho que vale a pena, nos minutos que perdermos a esta hora, acho que merecem sempre a pena e também estive à espera para poder dizer. Porquê é que vale a pena mencionar? Este acho que é o problema essencial. Nós podíamos perfeitamente ter aqui um número vago, um artigo da Constituição, a dizer o Estado português reconhece em geral a existência de um pluralismo linguístico no país e respeita-o. Isto não era dizer nada. Porque, na verdade, Portugal, até como realidade linguística, é bastante homogéneo, é bastante pouco pluralista. Portanto, o que tem, e isso aí merece a pena, e isso eu disse logo na primeira intervenção, se nós tivéssemos tido tempo num processo de revisão constitucional, que foi como foi durante o processo do orçamento e por aí afora, de facto teríamos feito também um número para as outras três realidades que merecem uma menção. O Barrancanho foi aqui mencionado e muito bem. Aliás, foi descoberto pela mesma pessoa uns anos depois e, na altura, foi as duas únicas línguas, por assim dizer, que o Leite Vasconcelos descobriu no território português. A língua gestual portuguesa faz todo o sentido e também, eventualmente, não vou entrar em detalhes porque senão diriam que se demorava muito tempo, caló. Mas aí porque as próprias comunidades ciganas em Portugal têm uma relação em relação à apropriação do caló por outros que é complicada, não vale a pena explicar muito isto, mas vale a pena que esteja na Constituição e que esteja mencionado, porque se não temos a situação que nós temos com a Carta Europeia das Línguas Minoritárias e Regionais. Foi aprovada nesta Assembleia, foi engavetada. Está há anos à espera que um serviço, que, se não me engano, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, diga que Portugal se dá ao trabalho de fazer um relatório anual no qual diga em que estado é que estão essas línguas. E como não estamos para nos dar ao trabalho de fazer um relatório anual, essa carta não é aprovada. E como não é aprovada, Portugal continua sem nenhumas obrigações. Eu, o ano passado, consegui uma proposta de alteração orçamental que fossem destinados 100 mil euros para o Instituto de Preservação da Língua Mirandesa. É 5 vezes mais do que o mirandês tem. O mirandês existe, se calhar há 1000 anos, é falado por uns milhares de pessoas, tem tido 20 mil euros por ano, nem todos os anos. O ano passado não teve. Dito isto, porque é que vale a pena mencionar? Porque se não for mencionar, ninguém se vai lembrar. Vai desaparecer e um dia vão dizer, olha, estava aqui um artigo sobre uma pluralidade, um pluralismo linguístico do patrimonial português e que as pessoas nem sequer vão identificar acerca do que é que se refere. Será acerca do crioulo, que também muito respeito e que tem uma realidade em Portugal? Será acerca do ucraniano, que evidentemente todos muito respeitamos aqui? Mas o crioulo já tem um Estado que o reconhece oficialmente. O ucraniano já tem um Estado que o reconhece oficialmente. um dia o único reconhecimento oficial daquilo que nós aqui chamamos mirandês vai ser em Espanha, por ser reconhecido o asturiano ou leonês. E é isso que será lamentável e será nós termos falhado a nossa obrigação. E se isto demora um bocadinho,